novembro de 1975. 7 horas da manhã, o velho Mustang saiu do celeiro do Jardim dos Fundos para rodar por toda a região entregando convites para a festa de Maria Quitéria. Os mais longínquos tiveram de receber através do correio. 50 médiuns foram convidados. Seriam 51 entidades em terra no dia, sendo que Bela Dona também seria cavalo de Sua Senhora, a Pombagira Sete Saias das Sete Encruzilhadas. O velho carro bebia gasolina como um alcoólatra bebe cachaça, mas foi eficiente. Mãe Rebeca de Oxum era a convidada mais ilustre. Ela era a médium de Maria Quitéria. Rebeca era uma amiga de longa data de Bela Dona. Todo o mês de novembro passou voando. Uriel estava acabado de tão cansado. Ele foi até a Consolação, atrás de ajudantes costumeiras, para servirem de garçonetes na festa e contratou algumas travestis na Rua Major Sertório, local de alta concentração de prostituição, no centro da capital de São Paulo na década de 70, que eram amigas de Bela Dona. Cada uma receberia 500 cruzeiros pelo trabalho na noite da festa, sendo que esse valor era praticamente um salário mínimo que um operário ganhava em um mês de serviço. Tudo pronto. Pouca comida foi encomendada, geralmente sobrava, mas uma quantidade exorbitante de bebida estava armazenada no dormitório vago no térreo. O andar térreo do casarão possuía muitos cômodos, o grande salão, 2 lavabos, um quarto de banho, uma grande cozinha, área de serviço, um escritório, que Bela Dona adaptou para ser sua biblioteca, e 3 dormitórios pequenos para os funcionários na época em que o cabaré estava em ativa. Isaura e Uriel ocupavam 2 destes dormitórios. Por mais que o segundo andar tivesse 12 suítes desocupadas, nenhum dos dois queria dormir lá e preferiam os pequenos cômodos. O 3º dormitório era completamente vazio, utilizado para armazenar coisas temporárias. A roupa que Bela Dona usaria no dia já havia sido encomendada com muita antecedência. Os preparativos estavam completos. O dia da festa chegou. No mesmo dia, mais cedo, Bela Dona fez os sacrifícios referentes às entidades que ela cultuava. Sábado, 13 de dezembro de 1975, dia de Santa Luzia, data propícia para atividades mediúnicas. O piso do salão foi devidamente encerado, parecia um espelho. As cortinas chegaram, vermelhas como sangue, iam do teto ao chão escondendo as janelas. Entre elas, saíam das paredes os castiçais dourados, cada um com 3 velas de 12 horas acesas. A festa estava marcada para as 8 da noite, mas às 7 horas já haviam convidados na casa. As 10 garçonetes foram vestidas com ternos pretos de corte feminino que Bela Dona tinha visto em uma revista de Coco Chanel. Elas serviam champanhe em taça tulipa. Isaura coordenava todo o serviço, mas nesse dia ela não estava vestida com a costumeiramente saia lápis e os casacos de lã coloridos que tanto usava. Não, Bela Dona amava Isaura como se ela fosse da sua própria família e por isso, no dia da festa, ela fazia questão de vesti-la com luxo. Isaura usava um vestido verde musgo de malha, era justo no busto e solto até os pés. No pescoço, ela usava um colar de pérolas de 8 voltas e o seu cabelo grisalho estava preso em uma trança camarão, mas a habitual franja na testa ela fez questão de manter. Uriel estava despojado. Usava uma camisa polo azul marinho e uma calça social com vincos aparentes. Um sapato de saltos carrapetas, como os de bota country, mas era um sapato de bico quadrado, muito vistoso, que Bela Dona havia encomendado de um sapateiro muito conceituado na Rua São Caetano. Às 8h30, todos os convidados já estavam lá. Todos levaram os acompanhantes que o convite dava direito, completando 100 pessoas no salão. talvez um pouco mais. A maioria dos convidados era de religiões de matriz africana como Umbanda, Candomblé, Batuque e Oxa. Por isso, Belladonna permitiu que 3 tambores atabaques fossem colocados no salão em cima do palco. Os tocadores já estavam lá em cima, tocando suavemente. 8:30 da noite e o salão já estava lotado. Todos esperavam ansiosamente que Belladonna descesse a escada junto com Rebeca. Rebeca chegou e, como de costume, entrou pelo portão do Jardim dos Fundos e pela área de serviço subiu para o segundo andar, onde em um dos quartos se vestiu. Ela se arrumou com primor. Seu vestido era marrom escuro, cheio de aplicações de pedrarias vermelhas. Era um modelo justo na cintura, com uma saia armada muito volumosa. O decote era quadrado, muito elegante, e as mangas eram compridas e justas até os pulsos. O cabelo era preso em um coque banana, e ela usava um colar com um crucifixo invertido dourado, símbolo de rebeldia. A maquiagem era pesada. Os olhos eram carregados com sombra preta e um lápis muito pigmentado na linha d'água, cílios postiços tão compridos que pesavam. O batom era marrom, em tom mais claro que o vestido, e ela usava brincos tassel de correntinhas de ouro. Às 9 horas, Belladonna saiu de seu quarto no terceiro andar. Ela estava primorosa, usando um vestido rosa, com o busto todo bordado com pequenas miçangas brancas, formando delicados arabescos, e uma gargantilha do mesmo tecido e com a mesma aplicação de miçangas. A saia era armada com tule branco e ela usava unhas postiças peroladas. Ela desceu o primeiro lance de escadas até o segundo piso e bateu na porta do quarto que Rebeca estava se arrumando. Rebeca abriu a porta, sorriu vendo a amiga tão bela e disse:
Linda, lindíssima!
Ah, você que está! Quitéria vai amar essa roupa, é a cara dela. Parece tão...
Cara?
Com certeza! Onde comprou?
Mandei fazer. O ano passado, a Sabrina da Padilha veio com um vestido igual o meu. E a Quitéria não gostou nada, nada. Agora me fala, eu nunca achei que 7 saias gostava de rosa.
Ela não gosta. Ela não está em posição de exigir nada. Vamos descer? A festa só realmente começa quando você desce as escadas.
Eu? A festa começa com a Quitéria rodando no salão.
As duas deram as mãos e foram juntas para o topo da escada que dava no salão. Ao serem vistas, a multidão aplaudiu com vigor. Alguns até assobiaram e gritaram para homenagear Belladonna, que era a atual dona da casa, e Rebeca, que carregava a primeira dona em sua vida. Elas desceram a escada e o público abriu passagem. Belladonna soltou a mão de Rebeca, a deixando livre para que ela fosse para o meio do salão. Foi então que os atabaques tocaram com mais força, as pessoas fizeram uma roda e Rebeca no meio dançava girando. A saia abria como se fosse um leque. Foi então que ela caiu de joelhos e arqueou o corpo para trás, dando uma alta gargalhada. Maria Quitéria chegou.
Ela se chama Maria Quitéria. É no buraco ela mora, é do cemitério. Cemitério.